As notícias na RTP edição de Vítor Moedas.
O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro, depois de questionado pela ERTE, que se houver alguma ilegalidade em torno do processo relativo à compra por parte do município de uma propriedade em Cardelas, na Serra e Junceira, então a autarquia irá repor a normalidade desde logo com a demolição do imóvel, que supostamente está ilegal e onde a Câmara, mesmo assim, tem procedido a obras de reabilitação. Ainda assim, o Cristóvão mantém a convicção de que o processo está de acordo com a lei.
Quero sublinhar que da parte do município não há aqui nenhuma ilegalidade na situação, ainda que a gente, que com certeza vamos verificar exatamente as condições em que aquele edifício estava ou não estava em relação ao proprietário anterior, mas a verdade é que foi feita uma escritura, é porque a escritura estava em condições de ser feita. O município, nestes casos, não tem necessariamente as mesmas regras que se aplicam ao privado, por muito que isto possa moralmente ser errado, mas é assim, os municípios não, nestes casos de situações que não têm parceiros de outras entidades nem questões de outras entidades, não têm necessariamente as mesmas regras. Agora, é evidente que queremos dar o exemplo. Se houver aqui alguma questão de ilegalidade, essa situação virá a ser reposta no tempo, ou seja, não posso dizer amanhã vamos demolir aquilo, porque isso então lá está, teríamos a mesma situação de todas as outras que existem no concelho.
Recorde-se que está então em causa a compra de uma propriedade por parte do município que gastou 42.500 € num terreno, ao que tudo indica rústico, no âmbito da estratégia local de habitação, situação que já provocou mesmo duras críticas de Américo Pereira, presidente da Serra Junceira, que pediu mesmo a demolição do imóvel, considerando então que a autarquia está a transformar uma propriedade rústica em urbana, contrariamente ao permitido pelo plano diretor municipal. O Cristóvão recorda que a simples vontade de alguém ou de uma entidade não muda por si só as características de um terreno.
Os prédios não se transformam de rústico para urbano por vontade sequer do município. Portanto, isso não existe. Isso não é assim que funciona. Se ele é rústico ou se é urbano, eu não sei neste momento dizer. Enfim, são os serviços que analisam essas coisas. Mas é uma coisa que tenho a certeza. Portanto, um prédio rústico não se transforma em urbano, nem o contrário. Assim, porque alguém decide, porque alguém, a Câmara, o vereador, ou um técnico, ou um funcionário, faz um despacho a transformar um prédio de rústico em urbano ou de urbano em rústico. Isso não existe, não acontece, não é assim que funciona. Portanto, aquela propriedade estaria na conservatória e nas finanças registada de alguma forma, que eu não, realmente não sei se era rústico ou urbano, não sei dizer neste momento, mas o que garanto é isso. Isso não é possível. Portanto, uma coisa não se altera assim de um dia para o outro só porque alguém quer.
Hugo Cristóvão quis ainda referir que todo este sururu está a ser causado pelo facto de estar a circular que a habitação em requalificação será atribuída a um dos agregados ainda residentes no acampamento do Flecheiro, num cenário que o vice-presidente não confirma.
Todos sabemos, também sejamos claros, quais são as razões que levam a que todo este sururu tenha acontecido sobre esta situação. Há uma ideia pré-estabelecida que até pode nem corresponder à verdade, não sei, porque estas coisas são avaliadas pelos serviços e por vários serviços sobre, quer da parte técnica, quer da parte social, depois que família que é escolhida para cada uma das, e dentro, portanto, dos concursos que são feitos, e portanto da lista existente das famílias a necessitar de habitação, portanto, que há depois uma escolha técnica, mas sabemos que há aqui uma questão de base sobre uma ideia que foi colocada a circular, que aquele edifício, aquela habitação seria para uma família ou de uma etnia em particular. Não sei se vai ser assim, se não, provavelmente até nem será, e pelo menos em termos de probabilidades, a probabilidade maior é que não seja, porque na verdade são mais as famílias que não fazem parte dessa etnia que são realejadas do que as que são, ao contrário da ideia que existe ou que tem sido colocada na comunidade, mas na verdade isto parte disto.
Numa avaliação à realidade do concelho, Cristóvão lamenta que, infelizmente, existam milhares de edifícios em situação ilegal, reforçando que nesta altura finalizar uma escritura sem que tudo não esteja de acordo com a lei é quase impossível.
A verdade é esta. Existem centenas, ou na verdade milhares, de edifícios ilegais no nosso concelho. Infelizmente, mas uns totalmente, outros com partes de ilegalidade, e que cada vez mais as pessoas, os cidadãos, ao longo dos últimos anos, têm vindo a corrigir, e até porque vai existir maior fiscalização e maior rigor, e também os meios tecnológicos também permitem maior o cruzamento de dados entre as instituições, as várias instituições que, no fundo, têm, digamos, uma participação nos vários momentos de uma legalização de um imóvel ou de uma propriedade, seja os municípios que o licenciam, sejam as conservatórias que registram, sejam as finanças que fazem também outros tipos de registro e depois da cobrança dos impostos respectivos. E há muitas coisas, de facto, ao longo dos anos, como todas, ou a generalidade dos cidadãos saberá, que muitas vezes não batem certo. Há edifícios que estão registados edifícios ou propriedades que estão registados nas finanças com uma característica que depois não corresponde àquilo que está licenciado ou àquilo que está registado na conservatória, que, por exemplo, propriedades estão registadas como urbanas e que não sejam em termos dos instrumentos de gestão do território, ou o contrário. Existem muitas situações que, como dizia, ao longo dos anos têm vindo a ser, e particularmente nos últimos anos, muitas têm vindo a ser corrigidas, até porque cada vez mais será difícil fazer uma escritura de algo que não esteja correto. Hoje, aliás, é quase impossível. Da parte do município, obviamente, não há nenhuma ilegalidade, com certeza, porque se foi feita uma escritura, é porque essa escritura era possível ser feita.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa nota publicada no site da Câmara de Tomar, o município informa que decidiu não iniciar qualquer procedimento de adequação às novas regras de classificação e qualificação do solo previstas no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, não procedendo assim à revisão de nenhum dos vários planos de pormenor existentes no concelho. Em causa, as indicações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, que indicam não haver necessidade de qualquer tipo de adequação no que diz respeito ao plano de pormenor, Projeto Global de Conservação e Recuperação do Centro Histórico de Tomar, Plano Pormenor da Estrada da Serra, Plano Pormenor da Churumela, Plano Pormenor da Rua de Coimbra e o Plano de Pormenor da Zona entre a Rua Lope Dias de Sousa e a Rua de Coimbra. Quanto ao Plano Pormenor da Alameda 1 de Março e Rua João dos Santos Simões e Plano de Pormenor do Flecheiro e Mercado, estão nesta fase a decorrer procedimentos de dinâmica de revisão dos referidos planos e nesse âmbito é assegurado o cumprimento dos regimes legais aplicáveis em vigor.
Rádio Web, a primeira a informar.
Projeto de promoção do sucesso escolar do Médio Tejo, correção de problemas visuais e auditivos, é uma das medidas do PEDIM que decorre desde o ano letivo 2016-2017, sendo referenciado pelos melhores motivos junto da comunidade educativa e de saúde do Médio Tejo. Desde então foram rastreadas aproximadamente 5 mil crianças do último ano de educação pré-escolar, entre elas cerca de 15% evidenciaram déficit auditivo e 10% déficit visual. Fundamental para a execução do projeto junto das escolas da região, o ATS Médio Tejo é um dos parceiros da iniciativa e tem vindo a disponibilizar os meios técnicos e humanos necessários à realização dos rastreios. A cada criança que suspeita de déficit visual é atribuído um voucher de acesso a consultas de diagnóstico diferencial no valor de 125 euros a fim de apoiar a correção que se vier a identificar como necessária. As situações de déficit audiológico são encaminhadas para os serviços de saúde. Como refere Diana Leiria, diretora do ACES Médio Tejo, tão importante como a identificação dos problemas é depois o seu encaminhamento para tratamento.
Muitas vezes a gente ouve nas feiras e nos acontecimentos que houve um rastreio disto, um rastreio daquilo, mas que são rastreios que na verdade não servem para nada porque não têm seguimento. E este é um rastreio que tem dois aspectos. Vai identificar problemas de forma precoce e muitas vezes permite-os resolver por terem sido identificados numa idade precoce e, por outro lado, dá seguimento aos casos. E isso é fundamental, porque rastrear sem dar seguimento não serve nada. Portanto, nós estamos a dar seguimento, esta é a parte visível, aquilo que os senhores aqui veem, a nossa carrinha, a nossa enfermeira, as técnicas. A parte invisível é a referenciação para os médicos de família ou médicos existentes, é a referência digital para o hospital, é todo o trabalho que acontece depois disso, em termos daquilo que é o diagnóstico e o tratamento, e que assim é exclusivamente a responsabilidade da saúde. Por isso acho que é um bom exemplo daquilo que é possível fazer na comunidade em prol da saúde das nossas populações.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém aprovou duas propostas de protocolo a firmar com a União de Freguesias de Freixenda, Ribeira do Fárrio e Formigais na reunião de Câmara da passada segunda-feira. Os protocolos definem o apoio financeiro municipal que irá permitir a reabilitação do parque infantil instalado no Largo Juvencio Figueiredo e a aquisição de novas placas toponímicas para a freguesia. O parque infantil do Largo Juvencio Figueiredo apresenta diversas deficiências, o que o torna inutilizável. Constituindo um equipamento central na freguesia e importante para o bem-estar da comunidade, o município deliberou apoiar a sua reabilitação até ao montante máximo de sensivelmente 15 mil euros. A União de Freguesias de Freixenda, Ribeira do Fário e Formigais tem também a intenção de adquirir novas placas de toponímia a instalar no limite urbano da vila de Freixenda. Neste contexto, o município de Ourém aprovou a celebração do protocolo que vai permitir apoiar financeiramente este projeto até cerca de 8 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar continua a aguardar há 6 meses pela publicação da Carta da Reserva Ecológica Nacional, documento cuja elaboração é da responsabilidade da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional e da Agência Portuguesa do Ambiente. Esta publicação torna-se urgente face à necessidade de proceder à primeira revisão do Plano Diretor Municipal, que completou em janeiro o primeiro ano de vigência após a sua aprovação. Como referiu em recente reunião de Câmara o Vice-Presidente da Autarquia Nabandina, o Cristóvão, depois de questionado pelos vereadores do PST sobre a urgência dessa publicação, poderão vir a existir situações de incompatibilidade entre a Carta da Reserva Ecológica Nacional e o Plano Diretor Municipal.
É verdade que poderão existir algumas situações. Não na generalidade, porque vai-se avaliando em função, os serviços vão avaliando em função daquilo que é a REN expectável. Na verdade, não há expectativa de que em relação àquilo que vinha na proposta possa haver grandes alterações, a não ser, no nosso entendimento e no entendimento dos serviços, eventualmente uma pequena zona aqui na, até próxima aqui da cidade e que está abrangida por um plano pormenor. Fora isso, não se prevê que possam existir grandes alterações, mas efetivamente, e portanto é em função disso que os serviços vão avaliando, mas efetivamente, enquanto a Carta da Reserva Ecológica Nacional não for publicada, não há 100% de certeza. Nós temos feito algumas reuniões, aliás, depois foi-nos pedido. Também posso dizê-lo, por causa da questão da revisão do plano pormenor das avessadas, e portanto no fundo é em relação a esse território que me estava a referir ainda agora, nos foi pedido alguma informação para que os dois procedimentos depois casem, ou seja, para que não saia uma carta de REN, ou seja, e percebo isso, a CCDR e a APA não querem publicar uma carta de REN que depois possa em poucos meses voltar a ser alterada, e portanto foi-nos solicitado algumas informações relativamente a este território arangido pelo plano pormenor das avessadas, que entretanto têm sido trabalhados e que estão a ser coligidos. E, portanto, esperamos que após este último pedido de informação essa publicação possa ocorrer, mas em bom rigor não tenho qualquer possibilidade de o dizer ou de afirmar que vai ser no mês seguinte ou no mês depois. Não, de facto, não nos compete.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Recreativo e Cultural da Freguesia de Cargueiros vai reabrir o seu espaço museológico. António Fuciano.
Esta quinta-feira irá ficar marcada pela reabertura dedicada ao acervo museológico do Rancho Folclórico de São Miguel de Cargueiros, Conselho de Tomar, uma nova realidade que se enquadra num trabalho de reabilitação que foi feito no decurso dos últimos longos meses. Está em causa um espaço que está integrado no Centro Recreativo e Cultural da Freguesia de Cargueiros. A ERTS antecipou esta reabertura junto de Luísa Andrade Lains, diretora do Rancho.
Este trabalho prendeu-se com o estarmos inativos com a pandemia. portanto, em 2020, naquele verão que não se podia viajar nem ir para as praias, decidimos pegar mãos à obra e juntámos equipas e reabilitámos todo o espólio existente no museu, que é um espólio que ronda as 2000 peças. Sim, portanto, os trabalhos envolveram os elementos do rancho e pessoas, amigos do rancho e da associação, e foi assim uma partilha geracional, por assim dizer. Portanto, tínhamos equipas de formados com equipas de estudantes e o trabalho desenvolveu-se assim. E, portanto, fomos fazendo, depois também prolongou-se ao longo do inverno e já durante os fins de semana. E agora fazia sentido, uma vez que já tínhamos todo o espólio devidamente tratado, tudo devidamente acondicionado, voltar a expor à população, incentivados até pela parte da cultura do nosso município, da Câmara Municipal. Estamos inscritos na rota dos museus do concelho, e fazia sentido termos tudo exposto novamente. Apesar de não ser no espaço que nós queremos definitivamente, mas é um espaço que está bastante agradável e pronto a ser visitado, nomeadamente até pelos agrupamentos escolares.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Bolsa de Turismo de Lisboa, que este ano decorre na Field de 1 a 5 de março, vai ser palco para a assinatura de um protocolo que visa a criação de uma rede informal nacional sobre a temática templária. O processo está a ser liderado pelo município de Tomar, com o envolvimento da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Turismo de Portugal. Como refere a Presidente Anabela Freitas, o projeto da rede encontra-se nesta fase a colher contributos e nas próximas semanas o protocolo deverá ser aprovado pela Câmara de Tomar e todas as câmaras que pretendem aderir à rede.
Tomar está a ser um município líder da criação de uma rede informal nacional sobre a temática templária. E, portanto, isto é um processo que está a ser desencadeado pela Câmara de Tomar, pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e Turismo de Portugal. Porque aquilo que são os sítios templários abrange todo o território nacional e, para não estarmos a articular com a Entidade Regional de Turismo e a Entidade Regional de Turismo, portanto, temos aqui a parceria com o Turismo de Portugal. E, portanto, ocorreu aqui na Câmara de Tomar a primeira reunião sobre esta temática, onde vai a ser assinado um protocolo que está neste momento a correr todas as câmaras aderentes para a recolha de contributos, mas aquilo que se pretende é que este protocolo de rede informal para a criação de um roteiro de sítios templários nacional, que depois ligue à questão da TREF e ao futuro itinerário cultural europeu, aquilo que se pretende é que seja assinado na BTL por todas as entidades aderentes. A BTL é essa que irá decorrer no início de março. E, portanto, aquilo que foram os prazos que foram dados às autarquias para dar contributos é até ao final desta semana para trazermos o protocolo às reuniões de Câmara. A nossa será dia 20, as das outras câmaras serão noutros dias, antes da assinatura do protocolo na BTL.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia, vou abordar a escola pública e a luta dos professores. Luta essa que passou por Tomar no passado dia 1 de fevereiro e mobilizou, na greve e na manifestação, cerca de 99% dos docentes do concelho. A escola pública é um dos pilares da democracia. É ela que concretiza o direito constitucional à educação e fortalece a cidadania. A ampliação da escola pública a todo o território e o alargamento da escolaridade obrigatória foram tarefas cumpridas por gerações de profissionais de educação que, às portas dos 50 anos do 25 de abril, vêm degradar-se as suas condições de trabalho. Os sinais dessa degradação são conhecidos. Todos os anos, há milhares de alunos sem professor a pelo menos uma disciplina. A desvalorização da carreira docente, a persistência da precariedade e de regras de concursos que provocam instabilidade e permitem injustiças, têm feito milhares de docentes abandonar a profissão. E poucos são são os jovens que se sentem atraídos pela docência. Ao longo dos anos, o governo tem-se recusado a tomar medidas justas de valorização da carreira docente, como a recuperação de todo o tempo de serviço dos professores e a necessária negociação com os representantes dos docentes para a criação de um novo regime de recrutamento e mobilidade. O governo foi impondo regras avulsas que criaram ainda mais entropia num sistema que já é uma manta de retalhos. De forma também avulsa e sem ouvir as comunidades educativas, o governo tem empurrado para as autarquias competências em matéria de educação. Recentemente, a resolução do Conselho de Ministros número 123/2022, de 14 de dezembro de 2022, apareceu como mais uma peça desta reforma da educação feita de costas para os trabalhadores e para a população. O governo criou o espectro de uma maior centralização de decisões nos municípios, em comunidades intermunicipais e em supostos conselhos de diretores. A resposta dos docentes tem sido forte, em múltiplos protestos em defesa da sua profissão e em defesa da escola pública. Os processos de municipalização e de regionalização da educação são propícios à atomização dos sistemas educativos, criando assimetrias territoriais. A crítica destes processos não é medo de mudança, é defesa do direito à educação em todo o país. Um processo de descentralização feito no interesse da escola pública não seria uma municipalização, começaria pelas escolas, pelo reforço da gestão democrática das escolas. São as escolas quem pode assumir competências adequadas à escala de cada comunidade educativa. São elas quem se pode responsabilizar pelo seu projeto educativo e pela implementação local das políticas educativas. O reforço da escola pública exige a defesa da gestão democrática das escolas, o combate à precariedade e a valorização da carreira docente. É urgente vincular os docentes precários, recuperar o tempo de serviço dos docentes, eliminar ultrapassagens, garantir horários adequados, criar um sistema de avaliação e promoção sem injustiças, instituir um mecanismo de aposentação que responda às especificidades da profissão e que garanta o rejuvenescimento do corpo docente. Respeitar os direitos dos professores é fortalecer a escola pública, é fortalecer a democracia.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.